Ei, bichas! Olá, olá, bom dia!
Bom dia pra quem? Por que que eu tô trabalhando no feriado do Dandelo Russo? Você pode me explicar o que que tá acontecendo?
Porque o feriado foi ontem, meu amor. O feriado foi ontem, aqui é uma empresa séria, tá? Que não emenda. Então, você que se adapte às normas da
empresa.
Cadê
a minha ponte? Quando eu assinei meu contrato, dizia que fazia ponte no feriado. Ah, sinceramente, Mona. Você tá boa?
Ai, meu amor.
Acordou pra gravar, é?
Eu tô péssima. Eu não acordei. Gente, eu vou explicar já. Eu não acordei pra gravar.
É
a primeira vez isso acontece, gente. Não acordei, porque eu acordei
também.
Bêbada ainda, me arrotando na hora. Só joguei o celular na minha cara e falei, meu Deus, você olha esse horário.
Ai,
marquei com o Renan de gravar
Deus,
e eu não
situação.
Apareci, gente. Tinha convidado, esse é o pior. Pois é. Ainda, nossa, menina, acordei assim... arrotando uma gin tônica péssima, sabe aquela aguada do Cinejoia? Enfim, e aí foi isso, gente, foi isso, mas estamos aqui hoje.
Eu fui no bloco ontem, hétero, no Casa Comigo, que é um bloco grande de carnaval.
Você foi no bloco Casa Comigo?
É, e eles
Thiago,
fizeram uma festa fechada ontem. Ai, mulher, fui, gente, tava à toa na vida, né? E aí fui, você sabe que tava servindo no evento só cerveja light. Veja a situação! Veja a situação, Brasil!
Meu Deus, foi na Vila Madalena, é isso?
Foi na cor, não, é. Agora Vila Madalena é out, agora a In é Barra Funda. O hétero descobriu a Barra Funda. O hétero descobriu a Barra Funda, gente. Olha que situação que eu me meti. Mas uma coisa eu queria falar sobre ontem, importantíssima. Não encontrei nenhum ouvinte, então precisamos furar a bolha, né?
Mona! Que ódio!
Tive mais. Olha, fiquei muito feliz porque estou de volta ao anonimato. Ninguém falou oi pra mim. Foi
terrível. Voltou a ser súbia,
ignorada. Isso. Nossa, ela só via a gente com camiseta do Casimiro. Não tinha nada, nada do Big Big.
Ah, não pode falar que é cultura hétero, viu?
Se ai, você não... viu? Você viu esse lacre já? Não pode falar que é cultura hétero. Casimiro, é. Ai, não pode uma pessoa fazer talento que chama de cultura hétero. Monas, 90% das pessoas que fazem sucesso são héteros. Que inferno, é cultura hétero, sim. É bom, é, mas é hétero. Ele é gay.
Não é.
Mas você queria que ele fizesse o quê, Thiago? Que ele viesse lacrando, que ele abrisse o espacate?
Eu não queria
espacate.
Que ele fizesse nada, Mona. Eu queria que as pessoas não enchessem o nosso saco, porra, velho. Não é?
É verdade.
Ai, vai chamar de cultura hétero, é cultura gay? Não é.
Pronto.
Tá tudo certo, já era.
Bom,
apresenta o convidado aí,
Mona,
vai.
É, então, né? Porque tá esse surto aqui, né? As duas se debatendo. Eu não consegui nem apresentar aqui ainda o convidado. Olá, Renan, você não tá no hospício. Isso é um podcast, tá?
Bom
seja
dia.
Bem-vindo. Gente, Renan Guerra, maravilhoso. Lá do Vamos Falar Sobre Música. É jornalista incrível também. E eu quero que Renan também se apresente aqui.
Ela é muito
aqui.
Cult, né?
Ela é babado, ela é babado.
Eu tinha que ver uns... Ai, vou assinar o MUBI. Que ela tá no ar agora. Ai, vou assinar o
é, a bicha cinéfila, eu chamo pro negócio do Big Brother, gente. Ó, que massa. Vamos lá.
Não, eu também sou noveleira. Passo na metade do dia assistindo TV, na prática, então...
Ai, a vozinha dela que meiga, gente.
Renan, antes de tudo, então vamos apresentar direitinho. Renan, você tá no Vamos Falar Sobre Música, que é um podcast incrível sobre música. É, lá com o Kleber, com a Isadora, com o Nick.
Isso.
Conta pra gente.
É, eu tô no podcast já faz quase um ano. E, além disso, eu escrevo sobre cinema e música no Screen Elmo, K-Buzz, Revista Balaclava, um monte de lugar. E também comento novela no Twitter o dia inteiro. Todas as novelas, desde a Globo, Reprise do Viva, Crave a Rosa, tô comentando.
Ah, só se for na Globo. Se for na Record, você não assiste.
Não, é Record, não. Tanto que eu sou daquelas que fica... Gente, cadê esse ator, né? Onde ele tá, coitadinho? Aí vou ver, tá na Record.
Não vai ter comentários de Rei Davi, gente? Tô triste.
Não, não assisti Gênesis. Agora...
Tô triste, gente.
Já tá passando dos Rei Magos, eu acho, né? Parece, eu ouvi
Mentira,
falar, não sei.
Novela dos Rei Magos, gente.
Não sei, eu posso ter inventado, evangélica. Que eu nem sei. Que eu nem assisto.
Você tava zapiando e viu, tava zapiando.
Nunca teve uma novela boa da Record que você parou de fato pra assistir?
Teve, né?
Eu assisti... Eu assisti essas... Quando a Record começou a fazer novela ali, eu assisti algumas coisas, assisti Escravizaura, Essas Mulheres, aquelas coisas da Prova de Amor, eu assisti uma fase. Mas depois dos Mutantes, eu parei. Eu assisti o início dos Mutantes, acredita? Porque tinha... Porque era uma loucura, né? Tinha Preta Gil, Fafá de Belém, quando começou os Mutantes. Porque não eram os Mutantes, era Caminhos do Coração, né? Os Mutantes era tipo um núcleo da novela. Só que aí o resto da novela degringolou e virou Mutantes. E aí os Mutantes cresceram e assumiram a novela.
Você não assistiu Metamorfeses? Metamorfeses bombou também.
Eu lembro que eu assisti.
Era bombou essa. Eu me lembro que teve uma novela.
Era Metamorfoses.
Que era da borboleta.
Era tipo de cirurgia plástica, era tipo o Nip Tuck da Record.
Era Nip Tuck da Record. Mas teve uma novela muito boa da Record, que foi Vidas Opostas. Inclusive o Léo, que era o protagonista, morreu, esse ator de...
Bom, gente, esse é um episódio patrocinado pela Record, vocês estão sabendo, né?
Ai, estamos atrás.
Elas vieram pra me contar pela Record.
Avisei que a gente ia furar a bolha hoje. Estamos atrás dos crentes. A Vidas Opostas bombou tanto que Globo fez em seguida. Foi a única vez que a Record inspirou a Globo, porque a Globo depois fez Duas Caras, né? Que era uma história bem parecida com...
Verdade.
Com Vidas Opostas. Que era a novela que tinha o Rodrigo Hilbert. Que era o Rodrigo
Hilbert. Bom, gente, eu vi que eu... Hoje estou com duas noveleiras realmente aqui de carteirinha, né? Eu sou uma bicha um pouco mais... Mas fora, mas eu quero acompanhar esse lacre, né, gente? Eu tô vendo que realmente a galera lá, você chega das 9 horas da noite, menina, vira todo mundo comentando sobre Pantanal. E eu sou uma pessoa que...
Todo mundo de oncinha.
Todo mundo de look de oncinha, mona. E eu tô destoando o look, sabe? Tô com look mais club e tudo mais. Eu falo, gente, não, eu preciso club. Pegar
não pode,
o meu look.
Tem que colocar um chapéu, uma botinha, não pode.
Então, gente, aí chamei Renan, falei, Renan, vai ajudar então aqui as pessoas que perderam tudo aí de Pantanal, sabe? E aí vão tentar começar a assistir agora. Tipo eu, tô vendo esse movimento, ontem cheguei na boate, falei, aí naquele fumódromo minúsculo, naquela caixa de sapato do Cine Joia, comecei o assunto Pantanal. Todo mundo ali, ai, eu quero começar. Falei, bom, gente, é isso, então. Catei que as bichas querem começar, então vamos dar um resumão pra elas entenderem o que que tá rolando em Pantanal e a importância aí de Pantanal, então, na televisão. Porque sei que a novela tem vários lacres e tudo mais, então vamos lá.
A novela, historicamente, é um projeto que o Benedito Rui Barbosa sempre quis fazer, desde o início dos anos 80. E a Globo, tipo, dizia... Ia deixando pra depois. Uma época eles até colocaram a novela em produção, mas depois eles foram sempre abandonando, porque eles achavam que a produção era muito cara de levar os artistas
pro Pantanal.
Tanto que teve uma vez, acho que meados dos anos 80, eles tentaram gravar, só que aí teve enchente no Pantanal, a Globo disse, ai, cancela isso, não vou fazer esse negócio. E aí, ele levou esse projeto pra Manchete, a Manchete era doida, e eles toparam e levaram todo mundo num jatinho direto pro Pantanal.
Mentira!
E foi, tipo... A Globo ficou com o cu na mão, né? Porque na época a novela fez, tipo assim, 50 pontos de audiência. Foi um hit, o grande hit da Manchete. Foi um hit, mas foi um hit. E aí,
calma,
a Globo...
aí, a Pantanal original foi na Manchete?
Sim.
Foi, mulher, foi.
Gente, eu não sabia!
Que ano que foi, Renan? 90?
90.
90, porque eu era criança. E todo mundo via essa novela, voltava pra casa pra ver essa novela.
E aí foi... Chocada. É tipo um dos grandes arrependimentos da Globo era não ter feito isso, porque eles viram que deu muito certo. E aí eles ficaram putos de novo depois que ali em 2007, 2008, eu acho, o Silvio Santos comprou as fitas todas lá que estavam mofadas. E sem avisar ninguém, ele simplesmente colocou a novela no ar de novo. A Globo ficou fula da vida, porque eles já tinham comprado de novo os direitos para poder tentar fazer esse remake. E aí virou um grande processo que o Silvio mete o louco, né? Nem os artistas sabiam que a novela ia passar. Todo mundo indo lá atrás pra pedir seu pagamento.
Atores, é verdade, os atores começaram a cobrar o pagamento da veiculação da novela, quando o Silvio Santos fez isso.
Tô passada com toda essa fofoca, eu não tava preparada.
Ô, Renan, e a primeira Pantanal lançou muitos atores que foram pra Globo depois, né?
Sim, a maioria do elenco era muito... Tem muitas pessoas que eram muito jovens. Tinha esses atores Sim. que eram mais clássicos da Globo que foram chamados. Mas tinha muita gente jovem que começou lá. Tipo, Carolina Ferraz, a própria Cristiane Oliveira.
O próprio Marcos Palmeira.
Marcos Palmeira, né? De novela, é ali que ele meio que dá... O Start, o Marcos Winter, um monte de gente, assim. E...
Passada. Ai, eu era apaixonado pelo Marcos Winter, gente, como ele era fofo!
Bem afeminadinho.
Fofo tá. demais. Ai, muito bonitinho. Passada. Ele tá vivo?
Tá, na está Record, na Record.
Vamos... Ah, sabia.
Ah, tá morto, então.
E ele passou por fases difíceis, meio sem emprego, mas pelas entrevistas que eu li, eu fiquei assim, estranho. Então,
é deixa droga? Ele.
Não, só tipo de gente meio.
Ah, não, só perguntei, gente. Jornalismo.
De gente
tá aí.
Meio. Meio assim. Eu vou dizer assim, a entrevista que
fala,
ele falava.
Pode falar.
Ele falava
claro. Nosso advogado é. Renan, nosso advogado é bom, pode falar.
É, a entrevista ele dizia assim: ai, gente, eu passei muitas dificuldades e eu estava querendo que vocês fossem assistir minha peça pra eu poder pagar a minha empregada.
Meu Deus,
aí eu falei assim: ah, gente, você tá sem emprego. E aí ele tá na Record.
A dificuldade dele é, sou brasileiro de classe média. Essa é a dificuldade dele. Ah, sinceramente. Quem também, eu acho que estreou nessa novela foi aquele gostoso do Paulo Gorgulho, não foi? No Pantanal?
Eu não sei se ele estreou nessa, mas ele tava nessa.
Ele
tanto
tava
que,
nessa.
É, tanto que ele voltou pra essa versão da Globo. Ele apareceu como uma participação, na primeira fase.
Ah, foi o fanservice isso aí, então. Foi o ator original.
Ele mostrou... e tem uma matéria no G1, ou no G-Show, sei lá, em que ele mostra que ele usou a mesma Foco calça da época da novela.
Moleque,
mostrou cinturinha.
Ele usou a mesma calça depois de 30 anos.
Ele é Cher.
Tá podre.
Ah. dois Ai, anos eu já tive que comprar tudo calça nova, 2 anos de pandemia.
Pra mostrar a força de um jeans, calça. A força de um jeans.
Meu Deus.
A força de um bom jeans.
Um jeans Lee.
Nossa.
Bom, então foi isso. Teve a versão original nos anos 90, então, que estreou. Foi um mega sucesso, foi na Manchete. Tô muito passada com essas informações.
E foi aqueles babados que, tipo... a novela tinha outro ritmo, ela não tinha cara de novela da Globo. Eles tinham, tipo assim, ai, 5 minutos a gente vai mostrar a garça saindo do rio e voando. E aí tinha basicamente muita gente. Vamos tomar um banho de rio? Vamos. Tira um seio de fora, entendeu?
Tinha sempre isso, né?
Ah, então por isso que tinha mais lacre, mais essas coisas de nudez e tudo mais. Porque não era na Globo.
Sim.
Não, e a Manchete, durante algum tempo, na segunda metade da década de 80, era um canal que fazia novelas muito boas. Eles bombaram finalmente com Pantanal, mas eles fizeram Chica da Silva, que é a estreia da Thaís Araújo. Fizeram Dona Beija com a Maite Proença. Antes de fechar, eles fizeram Brida, que era baseado no livro do Paulo Coelho, que a protagonista, inclusive, era a Luciana Adami. E aí foi.
Não, é a Carolina Casting.
É a Carolina Casting.
A Luciana Adami fazia Pantanal.
Fazia Pantanal. Que é a
gente,
Ruta, né?
Eu achei que a Manchete só passava anime e Ultraman.
Não, ela também passava seios.
Passava seios.
Bom, mas ela tinha lacre de verdade, então, a novela, né? Foi o que me venderam.
A novela era excelente, só que ela tinha outro ritmo muito diferente e foi um sucesso meio inesperado. E aí, quando eles falaram de vamos adaptar essa novela pra Globo agora, o que rolou? O primeiro babado foi... Quem vai ser a nova Juma, né? E aí rolou aquela tour de várias atrizes, todas com, sei lá, mais de 40 anos, postando a sua foto na natureza.
Eu vi!
Querendo fazer uma personagem que, basicamente, na história, não tem nem 20 anos. Aí todas elas querendo dar o lacre delas na natureza.
Ai, o Elite de Pantanal.
Pantanal, exatamente. Chaves.
Ai, bicho.
Chaves.
E aí, no final, quem é a Juma?
É a Alanis Gidden. É uma atriz jovem que já tinha feito algumas outras coisas na Globo, mas ela tá excelente. Ela é, tipo, uma surpresa. E eu acho que foi muito positivo eles terem chamado alguém que não era tão... Que não tinha, tipo...
Conhecido,
é,
né?
Que não tinha o rosto marcado por nada ainda, sabe? Assim, grande.
Bom,
que é legal
mas
ter,
né? Da...
É legal ter nessas, é nessas Gilley, histórias, falei, nessas novelas, ter uma pessoa nova, né? É legal ter uma pessoa nova, tipo... Não chamaram a Agatha Moreira, sabe? Eu achei bom também.
Sim.
Ai, então vamos dar um resumo do que é, então, o Pantanal. Porque me falaram até que é dividido em fases. Eu não entendi direito, gente. Vocês vão me explicando.
É, teve...
Vou fazer aqui a visão do ouvinte.
Teve umas duas semanas de primeira fase. E aí o tempo passou bem rápido, que a gente acompanha toda a formação do Zé Leôncio, que é o personagem principal, que agora na fase atual está sendo interpretado pelo Marcos Palmeira, mas na primeira fase
gostoso.
É interpretado pelo Renato Góes.
Gostoso!
E aí a gente acompanha desde a infância dele, o pai dele é o Irandir Santos nessa fase, e eles gostoso. Vão meio que formando a fazenda deles no Pantanal. E aí, só que em determinado momento, o pai dele desaparece no mato. E aí ele fica sozinho. Paralelamente a isso, a gente acompanha a história da Maria Marruá, que era a nossa Ju Paz, e o marido dela, que era o Henrique Dias. E eles viviam numa fazenda, se eu não me engano, no Paraná. Só que eles acabam perdendo o direito ao local onde eles moravam, alguma coisa de grilagem, essas coisas todas. E eles acabam envolvidos em uma meio que uma briga por essas terras e o filho deles é assassinado. Como vingança, o marido dela acaba matando um dos caras responsáveis por esse assassinato. E aí eles acabam fugindo e vão parar no Pantanal. E eles meio que ficam escondidos numa casa, meio vivendo a parte do mundo. Assim, eles não querem nem conexão com as outras pessoas. Só que essa casa que eles moram está dentro das terras do Zé Leôncio. Aí, como o Zé Leôncio vai ficando dono de muitas terras, em determinado momento ele vai para o Rio de Janeiro para cobrar um pagamento de umas cabeças de gado, um negócio assim. E aí ele vai encontrar a Madeleine, que é a Bruna Linsmeyer.
Que é excelente a Bruna Linsmeyer, né?
Ela tava maravilhosa, ela tava muito gata.
A própria Juliana Paes estava excelente. A primeira fase eu consegui ver, depois que virou a fase eu não vi nada ainda. Excelente, a Juliana Paes, excelente.
Eu vi muitos elogios pra Juliana.
Ela surpreendeu.
É uma das melhores coisas que ela fez na TV, surpreendeu demais.
E aí, nessa fase, nesse espaço do Rio, surgem outros personagens, que é a família da Madeleine. E a Madeleine se apaixona pelo peão, ela fica enlouquecida. E no dia seguinte, ela já vai casar com ele. Só que ela não se tocou que casando com o peão, ela tem que ir pro Pantanal. E aí, no Pantanal, tem sinal de telefone, que essa fase era nos anos 90. Tem telefone, já TV, não tinha nada lá na fazenda dele, não. E aí ela casa e ela acaba tendo que ir pra lá, só que ela engravida. E aí tem uma outra coisa, que na fazenda tem a Filó, que ela é meio que uma empregada do Zé Leôncio.
Que é apaixonada por ele.
Só que ela é apaixonada por ele e a gente descobre que ela, na verdade, tem um filho dele.
E aí, fica bem claro que aquele filho é dele, né? O filho
isso.
Da Filó. Assim,
depois, depois eles vão ficar. Vai ficar ainda mais claro que ela vai falar diretamente sobre isso. Só que aí vai ter essa tour de que ele vai voltar do Rio casado. A Filó tá lá achando que ela ia virar a dona da casa e aparecer uma outra mulher. E a Madeleine vai engravidar no Pantanal. Só que ele vai estar, o Zé Leôncio vai estar fazendo as coisas dele de fazenda, indo atrás do gado, fazendo o babado todo. E a Madeleine lá. Longe da família, longe da mordomia da Zona Sul Carioca, ela vai ficando meio maluca. E aí, quando ela...
Não, eu acho, inclusive, Renan, que ela é, pelo menos nessa primeira fase, insuportável.
Na segunda fase, ela tá mais insuportável.
Foi... Gata, inclusive, quem faz ela na segunda fase é uma atriz ótima pra
é
fazer
a Karine
rica metida, né? É, ela é ótima pra fazer rica. Gata, você foi morar no mato, ela fica dando xilique o tempo inteiro que ela tá no mato, que ela não tem atenção, entendeu? O homem tem uma fazenda pra tocar, mulher. Que é isso?
Mas esse Zé Leôncio aí, gente, ele tem a pica de ouro? Que é que todo mundo quer ele?
Ah, ele é uma delícia, amor. E quanto a Madeleine tá grávida e fazendo todo esse fuzuê na fazenda, a Maria Marruá, ela tá tipo assim, ela tá fazendo greve de sexo com o marido, porque ela diz, eu não posso engravidar de novo, eu não quero ter mais um filho pra perder mais um filho. E ela fica nessa, até que um dia ela acaba cedendo, e aí, claro que ela vai engravidar, né? Não tem TV, ele só tem aquilo pra fazer.
E mas aí, calma aí, uma dúvida minha. Esse remake, eles estão meio que respeitando, entre aspas, essas coisas antigas, meio do, sei lá, de internet, telefone, essas coisas, ou não? Eles estão fazendo o atual, sabe, esses remakes atuais?
Eles meio que mudaram o tempo das histórias, porque na primeira versão, essa primeira fase se passava meio que nos anos... final dos anos 60 e início dos anos 70. E aí eles atualizaram. Eles atualizaram, e aí agora a gente, nessa segunda fase, a gente já chegou no tempo atual. Então já tem todas as coisas normais. Mas ali fica um pouco nebuloso, porque, tipo assim, eles deixam claro no texto que na fazenda não ter, por exemplo, telefone é uma escolha do Zé Leôncio. Só ele não colocou o telefone. Porque na prática já tinha telefone no...
No Pantanal.
No Pantanal, só que você precisava ter dinheiro, né, pra fazer uma linha no interior. Era bem caro, tá, mas ele tinha dinheiro pra fazer isso. Mas eles deixam claro no texto que ele só não quis ter isso. No caso da Maria e do marido, fica claro que, obviamente, eles são pobres, né? Então não ia ter telefone mesmo, porque telefone já era caro até na cidade pra se ter nos anos 90.
Mona fazia consórcio, né? A gente não tinha telefone, não.
E pelo que eu entendi, o José Leôncio, ele é muito rico, né?
Pelo jeito. Ele é riquíssimo.
Ele é muito rico, riquíssimo, tá?
Fazenda babado. Aí a Maria acaba engravidando também. Então, quando a Madeleine tem o bebê dela, que vai ser o Jove, a Maria vai parir a Juma. Só que ela pare o bebê e ela diz, eu não quero esse bebê, eu vou jogar aqui, vou largar aqui nesse barquinho e vou mandar ele embora. Só que aí ela se arrepende. E aí, nesse arrependimento, quando ela vai tentar salvar, ela acaba se transformando numa das primeiras vezes que ela se transforma em onça. Que tem essa coisa mística da novela.
Ah,
ela realmente
ela se transforma em onça!
Sim,
E ela se transforma em onça pra defender a filha.
Sim.
Ah, passada.
E o marido vê, né?
O marido vê, e daí surge o mito que toda, tipo, a região vai saber. Ah, a Maria se transforma em onça. E
a filha também vai se transformar, né?
Isso. Ela não se transformou ainda, mas ela já se encontrou com a onça e teve, tipo assim, aquela troca de olhares com a onça.
Não teve a cena ainda, então, da transformação pra onça.
Da Juma, não. Da Maria teve. Da Juma, e elas foram
da
muito
Maria
bonitas.
Teve? Ah, isso que eu ia perguntar. Foi boa a cena?
Foi porque eles não fizeram... Na novela original, ela tinha, tipo, uma transformação meio... Ai, tipo aqueles efeitos que ela realmente... que tipo, dá uma coisa assim. E aqui não, eles fazem meio que um jogo de câmera, assim. E daí teve um efeito especial meio que no olho da Juliana Paes. Ele ficava meio esverdeado, assim. E aí dava esse coisa. E daí tinha um corte de câmera e a gente via, tipo, a onça saindo, assim. Era um efeito...
Então, a Juma que se transforma em onça. Calma aí, a Juma que se transforma.
A mãe e a Juma também.
É, a Maria
e
a
Juma. Aí, e tem um menino, tem o Jó. É Jova o nome do menino?
Jove. Que é o filho
ele
da Madeleine.
Ele se transforma em viado?
Não, ele só não. É assim, afeminadinho. Aí o que acontece?
Já fiquei sabendo que ele é a bicha. Já fiquei sabendo que ele é a bicha.
O Jove é o filho da Madeleine e ela teve o bebê, só que depois que o bebê nasce, ela acaba indo embora do Pantanal e leva ele pro Rio. E aí, no Rio, ela meio que finge pro menino como se o pai tivesse morrido. Só que, basicamente, a família toda rica do Rio vive às custas do dinheiro do José Leôncio. Só que o menino acha que o pai morreu, que daí o menino vai se transformar no jesuíta. Aí o tempo vai passar, né? E a gente vai chegar na fase atual. E o menino se transforma no jesuíta Barbosa, o Jove, e a menina é a Juma, que é a Alanis.
Menina, certeza que essa garota chama Alanis por causa da Alanis, né? E nesse momento eu tenho 250
porque ela nasceu
anos.
Em 98.
Eu tenho 250 anos nessa hora. Essa garota nasceu, eu já tava no terceiro colegial. Impressionante.
Mas aí, abrindo o tópico então aqui. Ouço muito falar sobre Jove, já que esse é um podcast com três gays, né? O que vocês têm pra falar sobre Jove, então?
Ele é heterossexual, o personagem. Só que isso já era uma coisa clara desde a primeira versão. É que ele é, tipo...
Da cidade.
A porção feminina. E a Juma é a porção masculina, digamos assim. É meio que isso. Desde a primeira novela era isso.
É que nem quando... Lembra quando a Cláudia Raia casou com Edson Celulari? Era tipo isso. É a porção masculina e ele é a feminina. Exatamente.
É meio isso. Isso já estava claro na primeira novela. Tanto que, por exemplo, Sim. Uma das mudanças atuais é que quando ele chega na fazenda para encontrar esse pai, ele conta, por exemplo, que ele é vegetariano. E aí vira uma torta de
pirão. Ai, meu
e
Deus!
E o Twitter virou caos! Só que na novela original, é basicamente, o pai diz, pega essa costela aqui. E aí ele pede um prato pra comer. E aí ele senta com as perninhas assim, juntinha, comendo no pratinho. E aí todo mundo acha que ele é viado também. Só que a novela original já tinha essas discussões, mas ela era mais... Mais anos 90, assim, sem papas na língua. Tanto que as pessoas acharam um corte que ele fala que o pai fica, pergunta alguma coisa e daí ele diz... Ah, se eu não for montar no cavalo, eu sou bicha? Porque então eu sou bicha. E ele fala assim. Oh. E aí tem uma outra vai surgir uma outra personagem agora na segunda fase, que ela apareceu esses dias. E que ela chama Guta. Ela também vem da cidade, só que o pai dela é outro fazendeiro, que é o Murilo Benício. Eles entram todos agora na segunda fase. Eles apareceram esses dias.
Ela é a filha da... A Guta é a filha da Maria Bruaca. Maria Bruaca chama Maria Bruaca ainda?
Chama. Isso também, nomes não envelheceram, então tem os nomes que são engraçados, por exemplo. A gente tem o Véio do Rio, o personagem é o Véio do Rio, e a gente chama ele de Véio. A gente tem a Muda, ela não tem nome, ela é a Muda.
Isso aí é meio foda.
Passada, já entrou, já ficou problemático esse daí.
Então, mas ela não é muda, ela basicamente é uma safada que chega pra tentar matar... A Maria Marruá, porque ela quer vingança dessas tours todas lá da primeira fase, né?
Ai, gente, olha isso
passada.
Aqui, ó. Maria Marruá de Pantanal, Cássia Kiss revela que não assiste o remake. Estou sendo cobrada.
Ai, eu amei.
Cássia Kiss, assiste logo, mulher. Frescura.
Ai, tem uma pressão pra ela assistir.
Tá sendo cobrada, está sendo cobrada.
Tá sendo cobrada, você viu que coisa... Bom.
Então, aí essa Guta que chegou, ela é outra da cidade que nem o Jove, e ela é, tipo, lacrativa. Todo dia ela dá o testão dela. Por exemplo...
Operária do lacre.
No dia que eles estão discutindo se o menino é bichinho ou não, ela já diz pro pai, e se eu fosse lésbica? E se eu tivesse uma namorada? Porque esse é o país que mais mata LGBTQIA+. E a mãe dela fica, o que é LGBTQIA+?
Que meta que é essa? Parei no GLS, filha.
É assim. Aí tinha as pessoas que estavam reclamando desses lacres. Eu tô adorando, porque é tipo assim, fica os peão falando coisa homofóbica, eles dando lacre. Eu tô amando.
Gente, é o Twitter, né? É nossa.
O Twitter tá indo à loucura com a novela, porque todo dia tem um tópico que é basicamente alguma discussão básica do Twitter, né? Que é, gente, vegetarianos, o agro é pop, não
já
sei
começaram
que.
A falar já começaram a falar a sobre monogamia? Pauta... É monogamia,
logo
já.
Deve chegar, logo deve chegar.
Não, a próxima é cueca slip, cueca box, com certeza vai ter isso. Tô esperando.
Será que os peões usam cueca box ou cueca slip? Tem que saber.
Eu acho que peão
usa cueca slip. Vão perguntar pra Jove, então, o que ela tá usando? Filho, você tá de cueca box ou slipper? Aí vamos pedir pra ela mostrar, ela vai estar com uma calcinha, Mona. Ela vai estar com uma calcinha de acuidação, igual a da Pablo. Ela vai quebrar tabus.
E a Jesuíta Barbosa, allegedly, largou o marido dela pra pegar a Alanis.
É a fofoca que tá se dizendo.
Mas então
largou
até
o marido dela.
Mas calma aí, então até o final realmente Jove não é gay, é só um queerbaiting isso?
É
queer Pantanal. Total.
Ele só desconstrói os estereótipos de masculinidade, entendeu?
É o Thiago York, então, né, gente?
Mas ele correu, né, pro Thiago York.
Meu Deus.
Vai.
Passada, viu?
Diz que tem alguns personagens que ainda não entraram. Então tem vários atores pra entrar. E tem coisas novas que não estavam na versão original.
Eles vão
original.
Mudar umas coisinhas.
Meio que adicionaram alguns núcleos. Porque basicamente a novela tem poucos personagens e ela tem um ritmo bem mais lento. Tanto que as coisas se desenvolvem de forma mais tranquila, assim. E aí você pode, às vezes, tipo, perder um capítulo ou outro e você não se perde na novela, sabe? Isso é bom. Tem ritmo de novela. Mas vão entrar alguns tópicos novos que não existiam na novela original. Por exemplo, É, Silvério Pereira entra na novela e parece que ele é um personagem claramente gay. Isso vai ficar claro, isso não tinha na novela original. E aí tem alguns personagens negros que devem entrar mais pra frente.
Porque também... a novela, inclusive, já foi criticada pelo fato de não ter atores negros.
É, né, o que estreou. Também... Isso é basicamente um erro da novela, porque não faz sentido, gente. Estamos falando do Mato Grosso do Sul, não tem porquê, não faz sentido.
Tá no Brasil, mulher, pelo amor de Deus.
E aí tinha um personagem negro na primeira fase, e aí depois ele meio que sai, assim, vai embora. Aquela coisa do personagem negro solitário. Mas parece que entra uma família. Uma coisa meio assim que eu entendi.
Isso mas aí temos... é verdade, Renan? A gente já sabe ou é fofoca?
Não, entra mais um ator que eu sei que é negro e parece que ele vai ter tipo um núcleo familiar. Foi isso que eu entendi. Mas eu não sei quanto.
Tem condição, tem que ter, né? Pelo amor de Deus, que novela é essa? Não bastasse aquela Bahia do Branco lá. Lembra aquela Bahia do Branco daquela novela? Pelo
sim.
Amor de Deus.
E... passa. Mas, de todo modo, a gente... Uma coisa curiosa que todo mundo notou é que a novela, apesar de ser 99% heterossexual em suas temáticas, em suas histórias...
Então!
Ela tem um elenco muito grande de atores que são gays, lésbicas, bissexuais, assumidos. O que é novo, né, dentro da Globo. Considerando que a maioria deles tinha que viver no armário.
E eles fazem acho que a Bruna assim... Linsmeyer não é bissexual, jesuíta.
É. Jesuíta, Irandir Santos é Irandir, gay. E ele fez tipo, o melhor heterossexual possível, o maior peão que nós já tivemos. Eu fiquei assim, atuação, mostrou.
Aquilo, né, Renan?
Sim, ele tava assim, genial. E tem outros atores, genial. Tem atores menores que vão entrar. A própria menina que faz a Juma, a Alanis, ela é bissexual. Então, é muito legal que a gente tenha atores que falem sobre isso normalmente.
Abertamente,
assim.
Né? Hoje em dia, pois é. Uhum.
E, além disso, a novela é muito bonita de se ver. Ela é, tipo, esteticamente muito bonita.
Quem que dirige, Renan, você sabe?
São uns 5 ou 6 diretores.
A direção, viu?
São vários diretores e um deles é o Walter Carvalho, que é aquele moço que faz fotografia de cinema. Ele fez, tipo, muitos filmes. Ele tá, tipo, acho que, se eu não me engano, ele tá em... Ele é o responsável pela fotografia Central do Brasil. Ele faz muitos filmes.
Ai, babado.
Vamos ver aqui, só pra não ver se eu não tô fazendo fake
news.
Eu
tô vendo aqui também. Tô aqui no Google. Eu queria lembrar antes...
Ele faz direção de fotografia em Central do Brasil, de Madame Satã, Abril Despedaçado, Carandiru, Amarelo Manga, um monte de coisa.
Nossa!
Tipo assim...
Mas não tem nada de... Não é daquele núcleo do Luiz Fernando Carvalho, que eu acho que o Luiz Fernando Carvalho foi até demitido da Globo, né?
Eu acho que ele saiu. Ele trabalhou com o Luiz Fernando Carvalho em algumas coisas... Tanto
porque eu me lembro quando o Irandir apareceu naquela novela das 6, que era fantástica, que era com a Bruna Linsmeyer também, que era o Meu Pedacinho de Chão.
Ah,
meu
sim.
Meu Deus, que novela magnífica, perfeita. Aí eu achei, como aquela novela era uma novela muito de imagem, de fotografia, eu achei que pudesse ter...
Não, o Walter Carvalho, ele tinha feito aquelas outras novelas que eram mais das 11, tipo Rebu, sabe?
Ai, ficou muito bom o Rebu dele, viu? Gente, tem na Globoplay, assistam esse Rebu. A Patrícia Pilar está
maravilhosa.
Como quer dizer? É redundante isso, mas ela está magnífica. Magnífica. Sim. E ali brilhou muito a gata, que eu comecei a gostar dela naquela novela, a Sophie Charlotte.
A Sophie Charlotte. Muito maravilhosa.
Bom, então aí na primeira fase é isso que temos.
É, só
né?
temos. É muito tá interessante, porque só tinha 2 núcleos. E é um ritmo super tranquilo, assim, e a novela te prendia muito, você queria saber muito o que ia acontecer, e basicamente não tinha muita coisa acontecendo, entendeu? Não. Só que você fica envolvido, e é a mesma coisa agora, a gente tá, por exemplo, essa semana o grande tópico que durou, tipo, 3, 4 capítulos foi isso, a chegada do Jove e as pessoas do Pantanal achando que ele é gay, e aí essa discussão, sabe? E é engraçado
só porque... Só porque ele é da cidade grande, ele é gay.
Mas ai, é, né? Boa. Quando você vem pro Sudeste, depois você volta, você sempre boiolinha.
Já fica gay na hora, né?
Você vem. Mas
veio pra São Paulo, virou gay. Quantos ouvintes não chegaram em São Paulo e começaram a dar o cu só nessa cidade?
Sabe, gente. Eu sei. Essa taxa é altíssima, menina. Pisou altíssima. No Zig e começou a dar o cu lá. Nossa. Nossa, é babado.
Em São Paulo, elas acham que eu não sei, tô de
olho. Bom, então essa segunda... Aí tá passando agora a segunda fase, que é isso. Então vai desenvolver bastante coisa ainda. Tem mais
Sim,
fases. Então.
Mas é super simples pra quem perdeu. Dá pra, tipo, só sabendo esse esqueleto básico da novela já consegue assistir. Porque é isso que eu falei. A história em si não tem grandes complexidades. Não tem, tipo, muitas coisas acontecendo. Não é, por exemplo, quando o Lugar ao Sol começou, na primeira semana aconteceu, tipo, 150 informações. E se você perdeu os primeiros capítulos, você se perdia nas informações seguintes, né? Não é o que acontece aqui. Aqui você sabe, a Juma vira onça e ela mora sozinha no meio do mato, no Pantanal. O Jove veio da cidade pra encontrar o pai, que é fazendeiro. E daí você entendeu isso, você vai, entendeu? Porque os outros núcleos, eles têm histórias menores, por exemplo. A gente tem esse filho da Filó, que é filho do Zé Leôncio, que é o José Loreto. Por exemplo, a história do José Loreto ainda tá, tipo, nebulosa.
E o José Loreto é um gostoso, não é? Não é o gostoso? Né?
Nossa, e eu tô encantado que ele aprendeu a fazer, tipo, todas as coisas. Ele faz tudo, porque o personagem dele é, tipo, criado na fazenda. Então, ele anda a cavalo, arruma o negócio do barco, voa de avião, faz os negócios. E tudo ele faz com bração e puxa o barco e vai e leva e protege o Jove.
Ele tem uma hora que ele é quase feio, mas ele é bonito, né?
Não, ele é lindo. Eu acho ele lindíssimo, amiga.
Tem uma hora que ele fica quase feio. Ele é meio Picasso. Se eu olhar de um lado estranho, mas ele é bonito.
Ah, e aí entrou nessa nova fase e apareceu na fazenda do Murilo.
85.
Na fazenda do Murilo Benício apareceu o personagem do Juliano Casarré. É, eu odeio esse personagem dele, eu odeio o Juliano Casarré. Vamos deixar isso claro aqui no podcast.
Todos nós, né? Todos nós.
O Juliano Casarré é importante pra quem vai assistir a novela saber que antes da... No ano passado, ele ficou fazendo testão de que não sabia se da eficácia da vacina, se ele devia tomar ou não vacina. Exato. E basicamente, ele só tomou vacina porque a Globo falou: todo mundo vai tomar vacina se quiser gravar a novela. E aí ele tomou basicamente pra fazer a novela. Senão ele não ia tomar vacina, tenho certeza.
E aí, pelo que eu vi, inclusive, tem uma polêmica em torno do personagem dele e do... Menina, você acabou de falar o nome dele agora.
O Silvério, né? Diz que tem isso. Mas
é, porque o Silvério até meio se explicou já antes de estrear, porque o povo já caiu em cima. Porque parece que ele ia se apaixonar pelo hétero, e o hétero é homofóbico, então ficava uma trama estranha.
Isso, foi isso que surgiu. Oh. Só que, na prática, a história original desse personagem dele é que ele vai ser o amante da Maria Bruaca na fase do empoderamento da Maria Bruaca. Porque a Maria Bruaca é uma personagem que ela meio que vive...
humilhada pelo marido, isso. Sofre violência doméstica, Maria Bruaca. O marido chama ela de feia. Na primeira fase, na primeira novela, eu me lembro assim, ai, vai se lavar pra me servir. A Maria Buraca era tratada como lixo. Eu
só que ela vai se empoderar. Novo, né?
Ela se empoderava na primeira, você lembra disso, viado?
Se empoderava, ela tem uma fase que ela fica bonitona, ela
Quem
surge
fazia
toda
a primeira Maria Buraca assim. Era a mãe da Leandra Leal, a Ângela Leal.
Verdade.
Era a Ângela Leal. Eu me lembro, essa é uma das coisas que eu mais lembro de ver criança... Que, enfim, gente, todo mundo tinha uma televisão em casa e não tinha internet. Então, a família inteira, dos 9 aos 80, via a mesma coisa.
Sim.
E eu me lembro muito, as cenas da Maria Bruaca me marcavam demais, porque eu achava aquilo muito violento. Eu ficava muito passada. A criança falava, gente, coitada dessa mulher, tinha dó dela. E o marido dela era um velho muito feio e ruim. Então, eu morria de medo dele.
Então, nessa novela, o Murilo Benício, que faz o marido, ele também já é podre, podre. Porém, ele já inventou um novo termo que todas as gays já estão adotando, porque na hora, dele se na hora dele se referir ao Jove, ele fala, ele é frozô, pra dizer que ele é boioli.
Que?
Frozô, tipo florzinha, frozô. Sabe? Frozô.
Ah, tá.
E aí todo mundo tá falando, gente, hoje acordei assim, meio frozô.
Frozô é
Meu
foda.
Deus. Bom, gente, essa novela, então, vai lacrar esse novo remake? Foi aprovado por vocês? Vocês acham que... E tá fazendo sucesso, realmente?
Eu tô adorando, eu já tenho todo um pack de figurinhas da novela. Tô na defesa da onça. A onça já tem fancam dela. É um babado.
Eu já vi fancam da onça, já vi.
Eu já vi o fancam da onça também.
Eu acho que é tipo... A novela tá fazendo muito sucesso porque ela tem cara de novela, sabe? Ela tem ritmo de novela. Por exemplo, final de semana passado, eu não vi os capítulos de sexta e sábado no horário que tava passando. Eu, como sou viciada, assisti depois no Globoplay. Mas, por exemplo, capítulo de sábado, basicamente não aconteceu quase nada de importante, sabe? Porque, basicamente, eles entendem. Sábado, as pessoas não estão vendo o capítulo. E daí, tipo, na segunda, aconteceu bilhões de coisas importantes. Que é ritmo de novela. Novela tem que ser assim. É. Aquelas coisas de novela ser série, não dá, gente. Porque a gente não vai olhar novela todo dia. A gente tem que viver, né?
Não, é. Isso que é o mais difícil do formato pra mim. E eu que gosto de novela. É conseguir assistir sempre. Então, você vai catando uns pedaços, você precisa entender a história. Então, não adianta mudar a trama toda hora.
E eles têm investido naquele sistema de sempre tem antes do capítulo começar, meio que o relembrando do capítulo anterior. É. E no final tem, tipo, ai, no próximo capítulo. Aí você já fica ansioso pro capítulo de amanhã, sabe? É bem legal, assim. Bem climinha de novela.
Novela raiz! Novela raiz, isso aí.
Eu às vezes vejo novela no Globoplay. Eu comecei a ver na pandemia Tieta, não terminei. Mas era boa. Tieta, que é também mais ou menos da mesma época, gente, acabava a novela, passava o próximo capítulo inteiro.
Sim.
Tinha uns 5 minutos no próximo capítulo. Você sabia tudo o que ia acontecer. Porque aí você via e depois no outro dia você via de novo. Porque a novela é a repetição, é a confirmação.
Então, sim. E as pessoas tá também estão descobrindo esse conceito de... Que novela a gente já vê, assiste ela com spoiler, gente. A gente quer saber o que vai acontecer. Aí as pessoas estão tendo que conviver de novo com isso. Porque como já existe uma novela original...
Exato.
Todo mundo já sabe tudo que vai acontecer.
E eu aposto que vai ter algum filho da puta que vai responder esse episódio aqui, vai falar alguma coisa. Ai, vocês me deram spoiler de Pantanal.
Vai, mas é novela.
Ah, vai tomar no cu.
Sabe a mensagem que eu recebi essa semana? Que eu tava gravando não sei o quê, porque eu já gravei um monte de coisa, não sei mais o que era. Que eu dei spoiler do All Stars 4. Mona tá no All Stars 7. Pelo amor de Deus! Eu não lembro nem
ai,
quem ganhou
gente,
o All Stars
4.
Ai, gente, vai se fuder. Mona, tá no 7. Viado, tá no 7. Como que eu dei um spoiler do 4? Ah, lembrei. Não, a Mona tava ouvindo um programa antigo. Da época do All Star 4 e reclamou. Olha, pelo amor de Deus!
Ai, bicha, meu cu.
Certeza que era gay.
E o mais legal de você estar assistindo agora é que daí você fica bem nessas de... Ai, quem fazia esse personagem naquela novela? Será que era mais bonito? Será que era mais feio?
Ah,
aí você fica
vendo
o que eles mudaram. Você fica vendo as entrevistas das pessoas que estão na novela e estavam na outra. Você fica querendo saber o que está acontecendo com o Cristiano Oliveira. O Cristiano Oliveira fez campanha junto com a nova Juma. Teve encontro de Jumas. Então você fica animado por tudo. E ainda tem todas essas fofocas de bastidor, né? Porque... Todos eles foram pro Pantanal. Então, Jesuíta, Bruna Linsmeyer, Alanis, todo mundo foi pro Pantanal. Teve o Sururu. Agora tem então... Surubão de Pantanal.
Teve Surubão de Pantanal ainda.
Mas, por exemplo...
Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu vi uma cena linda ontem, acho que foi no Twitter... Do Heron Cordeiro morrendo. Quem que ele era na primeira fase?
Ele entra na segunda fase como o moço que acompanha a muda. Ele é meio que o funcionário dela e eles vêm pra matar a Maria.
É, mas ele já morreu, né, gente?
Sim, a cobra matou ele.
É linda essa cena. Ele é gente, o Heron Cordeiro é um excelente ator. Podia fazer mais coisa, viu? Ele é muito bom.
Mas é que eu acho que ele era dessa fase antes, em quando você... Ainda não podia falar que você era gay, senão você perdia papéis, né? E aí ele falou.
Exatamente. Então ele saiu meio queimado. Ainda mais porque ele fez a gay, né? Do Bruno Galhaço lá da novela da Fazenda do Júnior.
Quem viveu sabe.
Eu acho que ele... quem viveu sabe. Quem esperou esse beijo e não viu sabe, né?
Então, é o que você tá falando de América?
Isso.
É.
Ah, tá.
Acho que o Renan tem um ponto muito importante, que é esse mesmo. O Heron Cordeiro, acho que era um ator assumidamente gay ou bissexual, não sei agora onde ele tá na sigla, que provavelmente foi prejudicado por isso naquela época, porque... É que ele postou uma foto com uma sucuri, gente, sensual demais.
Ai, eu fiquei nervoso, a sucuri tá, tipo, apertando o pescoço dele. Eu fiquei, mulher, a cobra.
Ai, vou ver essa foto.
Então, todas as fotos do pessoal, dos atores da novela, tipo, que eles estão lá, são lindas, que eles estão curtindo, assim, das gravações. Aí eles postaram várias coisas.
O resto que sobrou do Pantanal, eles estão curtindo, né? Que o governo já
destruiu. Ah, okay. E só uma curiosidade, eles estão morando no Pantanal? Como que é? Será?
Eu acho que eles já voltaram, porque a novela teve várias questões... Tem as questões do próprio Pantanal, de cheia, seca do do Pantanal, teve as queimadas naquela época. Então agora... a novela também atrasou, parou, todas essas coisas. Tem uma fase que eles vieram pro Rio. Então tem umas partes que eles gravam no Rio, teve algumas coisas que eles gravaram no Pantanal. Mas eu acho que agora
já estão gravando na Floresta da Tijuca agora.
É ali. Eles fizeram um cenáriozinho. Porque o Pantanal só tinha pouquíssimas locações, né? O resto eles já queimaram mesmo.
O pior
que alguém falou.
Mas é verdade.
Alguém comentou alguma pessoa tinha perguntado sobre as cores da novela, que ela era. As cores dessa novela são bem diferentes das cores da novela anterior. Porque essa novela tem muito mais tons terrosos. E aí eles explicaram, porque basicamente. Na novela anterior, eles gravaram numa fase de cheia do Pantanal. E agora, tipo, eles mal acharam lugares que tinha água direito. Tinha muitas partes muito secas.
Meu Deus.
E aí, por isso que as imagens que a gente tem agora são outras, que é outro Pantanal. Então, tipo assim, aquela novela dos anos 90 já é registro histórico de um Pantanal que não existe mais. É meio assustador, porque, gente. Tipo, 30 anos, gente.
Nossa, foda, gente. Foda. Bom, Renan, então, pra quem quiser aí continuar acompanhando o Pantanal pelo seu perfil, passa aí o seu arroba, dá aqui também a confiança que você vai continuar comentando o Pantanal, tá? Nas suas redes sociais, pra galera.
Meu arroba é _RenanGuerra no Twitter. E toda noite estou lá, chegando sempre a partir das 9h30 para comentar Pantanal, acompanhando tudo, todas as fofocas, muito spoiler, sim, sobre isso. É trazer fofoca, bastidores e spoiler. É para isso que a gente está lá no Twitter.
Chiquérrimo.
É
bom,
isso
gente,
aí. Obrigado,
eu também vou acompanhar.
Amor, adorei, viu?
Obrigada, também adorei.
Gravar com a gente.
Eu acho que agora eu já tive um bom norte aí. Vou pular vários episódios. Agora que eu já entendi a história, vou pular vários. Que eu assisti
Mentira,
os três primeiros.
Mentira, Globoplay. Ela tá assistindo tudo, está a Globoplay. Não, você tá ouvindo, claro, se ela quiser o contrato.
Ah, meu amor, quem tem contrato é o Thiago, viu? Eu tô pouco me fudendo. Eu assisti três episódios iniciais, agora eu vou pular.
Aquele vídeo da Suzana Vieira dizendo, gente, eu sempre eu tô cansado de assistir Netflix. Não, gente, Globoplay.
Não, gente, eu vou também entrar pro Lacre, vou acompanhar então o Pantanal, gente. Agora sim, depois desse resumão do Renan, vou conseguir, gente.
Deu vontade, Duda? Deu vontade de ver?
Tô com vontade, mano. Eu vejo todo mundo macetando a Jove lá. Gente, também quero ser homofóbica com ela. Então vamos lá, gente. Vou entrar nesse Lacre, viu?
Boa.
E é isso, né, Thiago? Eu não vou falar nada de Big Brother,
não,
tá, gente?
Não. Quero fazer só um registro que é o Scooby foi eliminado. Só pra não parecer que a gente também não tá acompanhando.
Isso, bom. É, o Scooby foi eliminado.
E é isso.
É, a casa continuou, gente. É isso,
tá? A casa continua lá.
Casa continua lá,
vocês,
Boninho já entrou, já tentou salvar, gente, tá num ritmo, umas coisas acontecendo que realmente não vale mais a pena nem eu comentar não, viu?
Lembrando que Big Brasil está no ar segunda, quarta e sexta, será que ele continua depois do BBB? Quarta-feira para apoiadores, tá? E siga a gente nas redes sociais, a gente não tem Instagram, porque alguém denunciou e a gente não conseguiu voltar, mas a gente tem Twitter, então.
Isso aí, que é @podcastbigbigbr. Vai lá comentar com a gente. Vamos deixar um card de Pantanal. Aí eu quero saber todos os comentários pra vocês aí sobre Pantanal. O que vocês estão achando aí da novela? Se vocês estão gostando ou não estão gostando? Assistiram a original? Não assistiram? Comentem tudo aí pra gente. Eu quero muito saber, viu? Então é isso, né, Thiago?
Arrasou. É isso. Bom fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta falando sobre qualquer coisa menos Big Brother. Beijo.
Isso aí. Bom, vou procurar a próxima novela, hein? Vou ver o que tá acontecendo na Record, viu? Vou ver o que tá acontecendo na Record e você vai ter que voltar, Renan. Beijo, gente.
Beijo.
Hey, bichas!